Em 2022, o Brasil completa 100 anos da primeira transmissão de rádio. Comemorando esta data histórica, a Rádio Nacional resgata sua época de ouro e traz de volta, direto do seu valioso acervo, toda a emoção das radionovelas.
A Rádio Nacional apresenta... A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel.
Nádia e Alex estão cada vez mais próximos de duas portuguesas, Patrícia e Augusta. Mas aumenta a sensação de que há algo estranho nesta situação. O que será?
E Patrícia, como está? Assim, ela pede que a desculpem, não poderá vir jantar. Amanheceu indisposta.
Ah, eu lamento, dona Augusta. Se soubéssemos, teríamos adiado esse jantar, não é? Sua filha doente.
Não, não. Não é nada de grave.
Mesmo assim, a senhora deve estar preocupada. Não queremos prendê-la longe de sua filha, senhora. Compreendemos perfeitamente a situação.
Não, por favor. Não vão dispensar o jantar. Eu gostei muito de você, Nádia. Queria tornar a vê-la. Façam-me companhia, por favor.
Claro, se a senhora insiste.
Insisto. Hoje estou precisando muito de ter alguém para conversar.
Ai, muito bem, amigos. Que tal irmos para a mesa?
Perfeitamente, senhora. Vamos lá. É pena que não fiquem mais tempo aqui. Teríamos oportunidade de retribuir o convite e ter outras horas agradáveis como hoje, né?
É, nós também não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui, não é, Alex?
Ah, pretendem regressar ao Brasil já?
Estávamos pensando nisso, mas não sabíamos como arranjar as passagens. E creio que é hora de nos despedirmos, né? Dona Augusta deve estar preocupada com a filha.
Não sei se poderei encontrar a Nádia outra vez. Eu estou adorando conversar com ela. O senhor ainda não entendeu isso?
Entendi, sim, senhora, claro.
É, obrigada. Entendo que o Alex queira ir, mas por favor... Consinta que Nádia fique mais algum tempo comigo, vá.
Bom, espero na pensão, querida. Aproveitarei para ler um pouco. Dona Augusta, foi um prazer conhecê-la, né? Até logo, querida.
Até logo, querida.
Ai, eu estou sendo egoísta. Pois vou afastá-la de seu maridinho.
Mas não será para sempre, não é? E a sua companhia me agrada, Dona Augusta.
Nada de dona, de senhora, nada disto. Agora já a considero minha amiga e quero mais intimidade. Você não sente ciúmes em vê-lo sair assim sozinho nesta terra de mulheres lindas?
Mulheres bonitas existem em toda a parte e ele sempre me amou.
Estão casados há muito tempo?
Não, e mesmo agora...
Ah, perdoe, foi muito indiscreta.
Não, Augusta, não. Eu nunca escondi de ninguém a vida que temos levado. Estivemos na França, né? Na Itália, no Brasil, sempre juntos e existia apenas uma grande amizade. Nenhuma outra ligação, compreende? Sei que é difícil de acreditar, mas...
Não, mas eu Carlos, eu não tenho motivos para duvidar. Não precisas me dar nenhuma explicação. Vamos subir. Em meu apartamento estaremos mais à vontade.
Mas eu acho que Patrícia não irá gostar, não é? Você está doente.
Não, venha comigo, por favor. E não dê muita importância se minha filha tiver momentos de agressividade.
Ela não simpatizou conosco.
Gostou de você. Patrícia sente ódio por um homem. Ódio em que ainda existem uns restos de amor. E fecha-se, defende-se, agride. Mas, no entanto, ela precisa ouvir você. Por favor, Nádia, vamos.
Está bem. Boa noite, Patrícia.
Mamãe, eu disse que queria ficar só.
Nádia é uma boa amiga, minha filha.
Mas que amizade é essa que surgiu de repente? Conhecemos-nos rapidamente há poucos dias e só hoje a senhora revê.
Tem razão, Patrícia, tem razão. Ah. Amizade é uma palavra muito bonita para que seja dada sem mais nem menos, não é? Mas toda amizade começa por uma atração simpática entre duas criaturas.
Sou franca, não simpatizei com seu marido. Com você foi diferente. Mesmo assim, não confio em você.
O que é que você tem contra mim?
É hipócrita, mentirosa?
Por favor, filha. Ah, fui eu que a convidei.
Nádia, por favor, perdoe a menina, é que ela está doente.
Não estou doente e não sou louca. O que sinto é ódio.
Então está muito doente. Pois o ódio é a pior doença que existe. Tira-nos o repouso do sono quando a noite chega. Parece misturar cinza em tudo o que tentamos comer. Atormenta o cérebro e rói aos poucos o coração.
Que sabe você do ódio? Você que ama, é amada e está feliz.
Eu já odiei, Patrícia. Um ódio surdo que me atormentou durante muito tempo e que ainda hoje me faz sofrer.
Está mentindo.
Patrícia.
É a segunda vez que me acusa de mentirosa. E sem motivos. Durante muito tempo, minha vida foi uma série de mentiras. Mas quando nos encontramos, eu fui verdadeira. Creio que nunca fui tão verdadeira como naquela noite.
Verdadeira. Mentiu que seu marido perdera o emprego. Mentiu que estavam sem dinheiro e que precisavam morar numa pensão barata.
Tudo isso foi verdade. Ainda é verdade. Exceto a falta de dinheiro, que agora já não é tão premente.
Mas como pode alguém estar sem dinheiro e oferecer um presente como aquele anel que deu ao seu marido? Aquele brilhante vale uma fortuna.
Eu não dei aquele anel ao Alex.
Mas eu vi quando lhe entregou o estojo.
Estava apenas devolvendo.
Devolvendo?
Bom, para que possam compreender, teria que lhes contar como tudo aconteceu. Mas vejo que minha presença está desagradando para Patrícia, não é? Se me permite,
não,
dona
não,
Augusta...
Não, 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 não. Não vai nos deixar. Não é mesmo nada de...
Já começou, agora termine a história que inventou. Meu calmante, por favor.
Mãe. Creio que agora já não irá precisar de nenhuma droga, não é? Já despejou o que estava sufocando? Deve estar se sentindo melhor, não?
É, estou mesmo.
E quer ouvir a história da devolução daquele anel?
Quero.
Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista.
Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, a Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista.
Eu não menti quando disse que estávamos sem dinheiro. Alex perdeu o emprego. Deixamos Barcelona e viemos para cá sem ter decidido ainda o que faríamos.
Qual é a profissão do seu marido?
Ele já fez de tudo um pouco. Cursou até o terceiro ano de Direito, matriculou-se na Faculdade de Medicina. Trabalhou em parques de diversões, viajou apresentando-se como ilusionista, mas antes de tudo e sobretudo um escritor. Jornalista, destacou-se como ótimo repórter. E era isso que estava fazendo em Barcelona.
Mas se é assim tão competente como você diz, o homem dos sete instrumentos, por que não para nos empregos?
Bom, porque não se sujeita a receber ordens. Alex é agressivo, diz o que pensa e não teme o amanhã.
Ah, e quando está desempregado, vive de golpes. Eu entendo.
Ele se defende, como costuma dizer, mas nunca lesou ninguém, nunca roubou.
É. E como é que pode possuir um anel valioso como aquele?
O pai do Alex foi um homem de posses. Estava estremecido com o filho, mas antes de morrer, compreendeu o quanto aquele filho era bom e que realmente o amava. Ele quis deixar a ele o anel que sempre usou. Logo que chegamos aqui em Madrid, eu adoeci gravemente. Tive que ser hospitalizada. E nada me faltou, sabe por quê? Porque Alex empenhou aquele anel.
É uma história romântica demais para que se possa acreditar.
Eu poderei provar que é verdadeira, mas permite-me que termine.
Por favor, Nádia. Agora está me interessando muito.
Bom, quando deixei o hospital e fiquei sabendo o que ele tinha feito, resolvi tirar aquela joia do penhor e devolver a ele. Minha irmã só ficou sabendo de minha doença depois que eu tinha sarado. Zangou-se, claro, por eu não ter comunicado, né, e não ter pedido ajuda.
Sim, sim.
Meu cunhado enviou-me uma soma importante. E a primeira coisa que fiz foi tirar aquela joia do penhor. Aí aproveitei o aniversário de Alex para devolver o anel.
E fizeste muito bem, menina. Porque eu teria feito a mesma coisa.
Gastou o que lhe mandaram e ficou sem dinheiro outra vez.
Não, não. Ainda me sobrou algum. E já agora não estamos preocupados por falta de dinheiro. Pois o advogado do Alex também enviou-lhe algum dinheiro.
Um advogado?
É, um amigo de infância do Alex. E que o está representando no processo do inventário da herança que o pai deixou. Alex foi o filho mais beneficiado. E os irmãos tentaram anular o testamento.
Isso é verdade?
É. Se você acredita ou não, pouco me importa. Só quero que fique sabendo que não nos aproximamos de vocês duas na esperança de lhes tirar dinheiro.
Ah, mas jamais pensei numa coisa dessas. Além de tudo, fui eu que me aproximei de vocês. Espero que possa perdoar a Patrícia pela maneira insultuosa com que a tratou.
Eu não estou pedindo desculpas.
Nem é preciso, nem é preciso. Eu já tive a sua idade, eu já cometi tolices e depois culpei a vida, os homens, de todo o mal que me feria.
Eu não cometi nenhuma tolice. O que andou lhe contando, mamãe?
Nada, filha, nada. A nossa conversa durante o jantar foi superficial. Só falamos banalidades.
É, porque eu não preciso que ninguém sinta pena de mim.
Mas claro que não precisa. E ninguém irá sentir piedade de uma jovem bonita que estudou ou ainda estuda nos melhores colégios e pertence a uma família de posses. Você é que precisa afastar essa autopiedade. Nada de sentir pena de você mesma.
Eu sofri. Sofri demais.
Todos nós temos que sofrer, não é? É o preço que a vida nos cobra. Nós fazemos muito quando não repartimos o nosso sofrimento com as outras criaturas. Viu?
Eu não reparto meu sofrimento com ninguém.
Como não? Olhe para sua mãe. As lágrimas estão descendo silenciosas naquela face marcada de muitos sofrimentos, de muita luta. Seu pai provavelmente também sofre por ver que não conseguiu tornar a filha feliz.
Será que eu já não tenho nem mesmo o direito de chorar?
Ora, a todos nós, Deus concedeu o consolo das lágrimas. Até mesmo aqueles que sofrem a perda da visão, conservam os olhos para chorar. Cristo era o Filho de Deus, mas quando veio à Terra, também chorou. Chore, Patrícia, chore, chore. As lágrimas lavam o nosso coração. E que elas possam limpar o ódio que você traz no peito, Patrícia.
Quem é você? Anjo ou demônio?
Nada disso. Eu sou uma mulher, como todas as outras. Trago dentro de mim o bem e o mal. O ódio e o amor. Felizmente, eu consegui sufocar o ódio.
O que foi que minha mãe lhe contou? O que foi que ela lhe pediu?
Nada. Nada me contou e nada me pediu. Acredite.
Eu não disse nada, filha. Eu juro como não falei.
É verdade. Contou-me apenas que você não iria jantar conosco porque estava indisposta. Como na primeira noite, falou que o seu médico recomendou que você repousasse bastante. E agora convidou-me para vir ao seu apartamento. E eu lamento muito.
Lamenta?
Claro, não é? Sinto muito ter perturbado a sua noite de repouso.
Ora,
eu deveria ter me retirado logo que entrei. Eu não sei explicar por que fiquei e muito menos por que falei tanto. Me perdoe, Patrícia.
Você que precisa perdoar os insultos que lhe disse, Nádia.
Aí está uma mentira. Tá vendo? Meu nome não é Nádia.
Como? Mas é assim que seu marido a chama?
É. Meu nome, na verdade, é Nadir. Acontece, porém, que uma noite eu estava desesperada e queria morrer. Foi quando conheci o Alex. E ele me falou que se eu estava desprezando aquela mocinha boba e romântica que se chamava Nadir, que a matasse, que fosse outra. Chamou-me Nádia. E realmente sou outra.
Você quis morrer?
Uhum.
Chegou a pensar em suicídio?
Cheguei. Cheguei sim. E que Deus me perdoe.
Mas por quê? Se você tem tudo, beleza, mocidade, um homem que adora...
Alex não é o meu primeiro amor, mas creio que é o verdadeiro. Antes dele... Ah, meu Deus, mas por que havemos de falar de mim?
Tem razão. Não temos o direito de obrigá-la a fazer confidências.
É, nem convém revolver águas passadas com tanta sujeira, tanto lodo. Bom, mais uma vez eu lhes peço perdão por ter estragado esta noite.
Já vai.
É, eu preciso.
Eu vou levá-la.
Não, não, não é preciso, Augusta. Tomarei um táxi aí na portaria. Fique com a sua filha. Ela precisa de você. Além disso, estou vendo as malas preparadas.
Pretendíamos partir amanhã.
Vamos embarcar amanhã, não é?
Não, mamãe. Agora eu quero ficar.
Ai.
Eu quero ver Nádia ou Nadir outra vez, se ela quiser me atender.
Ora, mas e por que não?
Ora, eu a ofendi muito. Alguma coisa me afastava de você. Eu creio que era inveja da sua felicidade.
Ah.
Mas agora, poderá me perdoar?
Claro, meu Deus. Se quer ser minha amiga, esqueça tudo que passou. Tá? Vida nova, menina.
Posso dar-lhe um abraço, Nádia?
Mas é o que eu mais desejo desde que entrei aqui. Pronto. Agora tome o seu calmante e durma bem.
Eu não vou precisar do calmante. Creio que vou chorar até me cansar e depois dormirei.
Uhum. Isso é muito bom. Muito bem, Patrícia. Tenha uma boa noite, viu?
Obrigada.
Augusta, muito obrigada por tudo, hein?
Uhum. Espere, Nádia. Não poderá ir assim. Espere.
Nádia foi à casa de Patrícia e Augusta, as duas portuguesas. O clima estranho se dissipou com uma boa conversa. Será que ainda falta alguma peça desse quebra-cabeças? Será que Alex tem algo a ver com isso? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante.
A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel.
Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.